Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Mas tá, não fico e vivo como? Porque geralmente, na maior parte dos casos, é esse traje que vai trazer dinheiro pra dentro de casa.
É que, na verdade, ele que faz essa violência psicológica.
Exatamente,
com ela.
Ele sabe disso,
com
né?
que ela fique ali no ambiente dele, porque é ele que dá tudo, é ele que acalenta.
E até por isso que a gente agora, o próximo passo do projeto é trabalhar com a capacitação e empoderamento dessas mulheres, para que caso ela esteja numa situação dessa, ela consiga, assim, se não realmente ela assim, não quero mais, ela tenha condições de ficar sozinha. Né? Então, o empreendedorismo, a autonomia financeira, ela é fundamental, e eu acho que para qualquer mulher, independente dela, se ela vive numa ocupação, se ela vive no batel, a independência financeira é a garantia da estabilidade, da autoestima, de amor próprio, de tudo na vida.
Mas você sabe que às vezes é muito difícil o reconhecimento, principalmente na questão psicológica. Na questão física, está ali, uma coisa aconteceu. Né? Uhum. E às vezes se toma uma decisão de separar pela questão física, e muitas vezes aquela mulher, ela não tem nem força para separar, mesmo na questão física. Mas aí tem pessoas envolvidas que dão força. Mas na psicológica é muito sutil, né? Porque eu dou e eu tiro, eu dou e eu tiro, uhum. eu dou e eu tiro. O reconhecimento dessas violências psicológicas, que é muito difícil para todos nós, principalmente para a mulher e principalmente dentro do relacionamento. Como você reconhece que aquilo ali é uma violência psicológica?
Só com o tempo, né?
Não com jeito, porque demora, e as pessoas vão se acostumando naquilo, né?
E eu acho que até quando ela reconhece, quando ela percebe, ela já está tão, tão incapacitada de qualquer ação sozinha, né? Que a gente até... porque mesmo fora de casos de violência doméstica, mas quando você vê, por exemplo, mulheres que a gente tem acompanhado bastante, as mulheres ali na comunidade, por exemplo, com depressão, ela chega um ponto que ela não consegue mais pedir ajuda. Uhum. Então, quando você vê, você tem que ir lá na casa dela para ter uma conversa com ela, para assim, vamos, né? Vamos para uma roda de conversa, vamos ali no CAPS, vamos passar. Tem até uma enfermeira, né, que tem ajudado vocês bastante, a Rita, que tem ajudado para mostrar esse caminho, que ela pode pedir ajuda, porque a gente tem encontrado mulheres em situação que elas simplesmente já estão catatônicas, elas estão totalmente sem força para buscar ajuda.
Existe um livro, eu não vou saber o nome do autor, nunca lembro o nome do autor.
Vamos lá.
Mas se chama O Demônio do Meio-Dia.
Ah, sim.
Né? Não sei qual é o autor, é um psiquiatra, provavelmente americano, a gente fala assim, mas às vezes a gente não sabe se é. Mas esse autor, ele fala sobre a depressão, nesse demônio do meio-dia. Por que ele usa o meio-dia? Porque é um momento do dia que não faz sombra. Uhum. Então nós não reconhecemos a depressão quando entra. Então conta a história dele, né, da depressão. Ele traz uma série de depressões, inclusive em algumas situações. E ele fala, às vezes, para algumas pessoas é muito difícil diagnosticar a depressão, que as pessoas às vezes vivem deprimidas e todo o meio delas está deprimido. Uhum. Então aquilo se torna normal.
Sim.
Entende? E às vezes a questão dela sentir falta de energia, quem não, né? Ela sentir falta de energia. Sim. Procrastinação, vontade de não fazer nada, né? Vontade de a mente não para, de sensação de culpa, que devia estar fazendo, que devia estar fazendo, que devia estar fazendo, que devia, né? Irritabilidade, que às vezes a gente conta a depressão da falta só de energia, mas a irritabilidade faz parte da depressão. Às vezes aquela mulher está agressiva em algum momento. Sim. Ela está agressiva com os filhos, agressiva, ela está deprimida, profundamente deprimida, né? E às vezes não é reconhecido isso, nem buscado ajuda, porque acho que é assim mesmo, né? E como a gente pode reconhecer, por isso que eu falo, dentro desses projetos, o que é interessante, como a gente tenta fazer aqui, é levar para as pessoas que ela comece a reconhecer os sinais, mesmo da violência psicológica, da depressão, o que é? Onde que minha energia cai? Né? Normalmente traz porque eu me sinto culpado, isso leva à depressão, às vezes situações de raiva muito intensa, quem nunca, né? também, de raiva muito intensa leva à depressão. Às vezes a situação financeira leva à depressão, porque não tem saída daquilo, leva à depressão. E diagnosticar essa depressão, a mesmo levar para o CAPS, ou levar, é muito complicado para reconhecer e para tratar, né? Porque precisa de uma série de mudanças aquilo ali. Né? Entramos na depressão, vamos voltar para as mulheres, né?
Era um pouquinho que...
Sim, e ela também precisa de apoio, né?
Muito, né? Então, a gente quando vê isso, quando se trabalha com prevenção, tem que trabalhar também com reconhecimento disso, né? Das causas que levam a essa situação de depressão que acontece, da questão da violência, do que está ali. Mas voltando lá na comunidade...
A Cláudia, ela falou assim, Mami Lolita tá linda. E ela falou, e o autor é Andrew Solomon.
Isso, ele mesmo.
Então, como é que é? O Demônio?
O Demônio do Meio-Dia. É o livro. É sobre depressão, um tratado de depressão dessa grossura, que ele fala de depressão de todos os modos e maneiras que você possa imaginar. E é um livro fantástico, porque você reconhece essa questão de como a depressão entra na nossa vida sem saber. E ele conta o caso dele, né? Ele como psiquiatra, de repente ele não se reconheceu como uma pessoa deprimida. Depois que ele viu, já estava pesado o negócio.
Já estava gravado.
Né? Vamos continuar, né? Vamos falar um pouquinho. Uma pergunta que eu queria fazer já faz um tempo, eu chamou a atenção lá na comunidade a força feminina que eu vi lá, né? A comunidade me deu essa energia. Os primeiros encontros que eu tive lá foram com homens, que me mostraram a comunidade e tal, mas depois encontrei as mulheres. Aí ali você viu, né? A força daquelas mulheres em tudo que faz. Você é uma mulher forte?
Eu me considero sim.
Que força é essa, assim? Fala um pouco da tua força. Onde está a tua garra ali?
Ai, meu Deus.
De onde começou isso, assim, de você botar essa mulher aqui?
Essa força vem desde cedo, né? Pela minha mãe, pela minha avó, todas as lutas que elas tiveram que travar contra o mundo. Por mim, pela minha irmã, pelos meus irmãos. Então, vem muito delas, assim. Vem muito da minha ancestralidade também. E com o tempo, né? Com o tempo a gente descobre a nossa vulnerabilidade, a gente descobre quem a gente é, a gente descobre a nossa força e a gente escolhe quem a gente quer ser. Eu decidi ser uma mulher forte.
Isso, legal.
Sim, ainda mais pelo meu filho, né? Pelo Joaquim. Decidi ser forte por ele.
Como é que é ser mãe de um menino? Assim, como é que você... Assim, porque, por exemplo, claro, né, a gente tem um lugar comum do pai e da mãe, da influência dos dois na criança. Mas como é que é uma mãe? Como é que você ensinará, né? Seu filho é novinho, né? Dois anos. Como é que você ensinará seu filho a ser homem? Qual é o homem que você passa, assim, passaria, né?
Com autorresponsabilidade, né? Sobre ele, quem ele é. E o que ele pode fazer no mundo para ajudar? Não para ajudar e dizer, ai, eu tô ajudando, eu sou um homem. Mas escutar uma mulher, manter a calma, deixar ela gritar. Só sair, não precisa nem escutar, só sair. Escutar quando ela quiser conversar. Eu, assim, para mim, eu estudei pouco sobre isso, muito pouco, mas eu já falo muita coisa pra ele, mesmo ele tendo 2 anos, porque eu sei que o subconsciente dele futuramente pode dar algum estalo, pode lembrar de alguma coisa.
Com certeza.
Então, deixa eu ver, ontem. Mãe, 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 toma, toma, quer? Falei, não quero. Você pode me respeitar? Eu não quero. Pode comer você, tudo babado, aquela colher horrorosa. Tadinho. Eu falei, eu não quero, você pode me respeitar? Eu não quero comer, obrigado. Ele foi comer o doce dele, da colher dele, e tudo bem.
Isso.
Não, mas eu vou falar uma coisa, agora eu vou ser suspeita, né? Que eu falo que eu sou a avó dinda dele. É uma criança incrível, que tem uma educação maravilhosa. Ele, óbvio que ele tem as coisas dele de criança, tá testando os limites com as pirraças, com as coisas, manda a gente ficar quieta às vezes, aí a gente dá bronca nele. Até minha filha falou assim, mas você vai brigar com ele? A gente tem que, né, também colocar. E ele, assim, até a sedução ele também sabe usar muito bem
muito,
com a gente, muito,
muito,
né? Ele seduz demais, mas uma coisa incrível nele. Que um dia eu não estava muito bem, eu estava ali mal, ele vem, ele abraça, ele tem essa percepção, ele... Nossa, então é uma criança realmente assim, e não tem espaço, porque ela não dá esse espaço da manha, né? Porque também se ela for dar espaço assim, sozinha, ela não... Como o que faz,
não dá,
né? Não dá conta.
Não tem.
Então, mas só precisei fazer porque ele é uma graça. Já qualquer dia a gente vai trazer o Joaquim aqui para uma entrevista.
Nossa, ele adora, ele adora.
E até vou começar, a gente está falando da força e tudo, então vou falar, entrar nessa parte do projeto,
sim,
né?
Claro.
O projeto Nós Mulheres, que a gente começou em 2022, que era um projeto que tinha como ideia, assim, exaltar, trazer, né, a autoestima das mulheres. Então, a gente realizou alguns encontros, onde essas rodas de conversa, a gente levava alguns convidados, então, para dançar, para fazer dança circular. A Libelle foi lá para fazer um trabalho também incrível de reconhecimento, de você reconhecer a tua beleza, o teu poder. Nossa, a gente fez vários encontros com conversas também muito profundas, muito doídas, que depois, quando a gente encerrava, a gente até ficava preocupada, né? Como é que vocês iam voltar para casa? Então, a gente se deixava super à disposição ali, olha, se vocês precisarem, estamos juntos, tal. E no fim, daí, depois desses encontros, de meses de encontro, 10 fotógrafos aqui, fotógrafas na sua maioria, né? Que só tinham 2 fotógrafos, que era o Gus e o Felipe, mas 10 fotógrafos, elas daí faziam o ensaio fotográfico com essas mulheres depois desse trabalho todo. Também teve aula de maquiagem, de colorismo e tudo mais. E quando elas chegavam na frente das câmeras, estavam assim, super empoderadas, né? Teve uma, achei o máximo, a Jonise, depois que ela fez o ensaio fotográfico, é uma haitiana, linda, transista. Ela chegou em casa no dia do projeto, não sei se dá foto dela, não sei se você lembra. Ela fez um videozinho dançando, assim, na frente do ótimo.
Não, e desde esse dia ela vive fazendo.
Ela não parou mais de fazer. Então, isso até que a gente teve como ideia resgatar a autoestima. Só que a gente percebeu que a gente criou uma rede de apoio que hoje, que mulheres que não se conheciam, hoje se apoiam. E
sim,
são amigas e cuidam do filho.
Sim.
Como é que é isso? Conta um pouquinho dessa experiência, dessa rede de apoio.
Ai, essa rede foi linda. Se não fosse, claro, muitas eu já conhecia, já tinha um contato, né? Mais próximo, assim. Mas tinha algumas que tem essa tal dessa rivalidade feminina, né? Que um dia há de se acabar.
Ai, oh,
tomara!
É, um dia há de se acabar.
Tomara! Uhum. E, assim, com várias questões, não só por causa de homem, mas por causa de espaço, né? Que mulher é territorialista também, né? E, mas uma dessas pessoas é a Joyce.
A Joyce.
Meu Deus, eu não falava com ela, não tinha menor contato com ela. E ela era manicure também. E eu sou manicure, empreendedora. Nos tempos
baita
pra ganhar
manicure,
dinheiro.
Baita manicure.
E ela também. Então, né, tinha muito essa coisa assim, ela lá, eu cá. E depois do projeto foi lindo, assim, não só com ela, com várias também, com a Adriana, com a Neuza, com várias, teve mais proximidade. E, cara, sério, foi lindo,
foi
essa
lindo
proximidade.
Tá,
sim.
Pera, tá, chegaram 2 perguntas, calma.
Deixa eu pegar uma água pra nossa convidada ali.
Tá, eu trouxe aqui.
Ai, não tô conseguindo.
Tá.
A gente já volta a falar do projeto. Eu vou voltar aqui para a Cláudia, que ela fala assim, que você fez um clipe dentro da comunidade. Você sabia disso?
Não sabia.
Ela fez um clipe dentro da comunidade, que a gente estava falando da força dela.
É.
Você fez um clipe inteiro com água, fogo, terra, dentro da comunidade. Como é que foi isso?
Sim, foi de uma música que eu tinha gravado antes de ficar sabendo que eu estava grávida. E, né, foi o clipe que o Chris gravou. E
ele filmou.
Isso, gravou, no caso, ele filmou. Gravou, uhum, as imagens.
As imagens.
Isso. E Ai, meu Deus, é muito lindo isso, é muito emocionante, pera. Ele que trouxe essa ideia dos elementos. Eu falei, super apoio, tamo junto nos elementos. E como lá é grande, né, dá pra fazer um pouco de tudo, então a gente fez acontecer e depois disso conhecemos a IE e a Nós, a IE Produções Artísticas e a Nós Produções, que são mulheres incríveis, empoderadíssimas. Elas lidam com o empoderamento marginal, que é para trazer, né, essas mulheres, principalmente, né, pro mundo real, né, pro real, porque sim, às vezes a gente acaba se perdendo, né? Uhum. Então, ó, é isso aqui, você quer ter uma vida melhor, então tem que
tem que ligar aqui.
Tem que fazer tudo certo e fazer tudo acontecer. Não se deixe cair, não deixe eles falarem que você é menos, não deixe ninguém te diminuir como mulher, como mãe. Assim como foi tudo uma junção, foi lindo. Foi do Cris, do projeto Nós Mulheres e as meninas da IE. Foi uma junção magnífica.
Que coisa, né? Que foi
magnífica.
Tudo na mesma época, né?
Sim.
E você que compõe?
Sim.
Ah, que legal.
A gente já vai falar, voltar para tua carreira, porque agora a Tança está perguntando: me diz como foi o impacto na sua vida depois do projeto Nós Mulheres. O que você usa hoje em dia que aprendeu no projeto?
Eu voltei a me arrumar, a me olhar no espelho com amor. Ai, meu Deus, eu vou chorar.
Chora.
Força. Muita força, porque teve muitas, muitas conversas entre todas e cada uma contou seu relato, se abriu, se, né? Então, depois disso, eu tomei uma força muito incrível, assim, que eu tinha perdido há um bom tempo. Eu retomei essa autoestima também.
Que bom, que bom.
Legal.
É, agora o Fábio apareceu, estava sentindo falta. As mulheres são realmente fantásticas, pois dão conta de tudo, de bom e de ruim, que nossa vida em sociedade nos impõe nos dias de hoje. Nós homens temos muito o que aprender com elas. Isso aí, isso. Fábio. Isso aí.
Sim.
E aí ele está perguntando, e aí hoje, o que que você planeja e o que que você busca do teu lado profissional? Como é que tá? Você fez o vídeo,
se ela,
né?
Contou,
o vídeo tá no YouTube, então, como é que a gente pode ver? É. Conta aí.
Tá,
Quanto a tua carreira? Quero saber lá da como é que começou isso aí.
Começou quando eu tinha 18.
É.
Isso.
Mas deu assim, foi o estalo, tipo, vou.
Sim. Eu falei, eu vou cantar. E é isso.
Legal.
E não tinha nem apoio nenhum. Eu comecei a fazer cover. Fiz um cover da Flora Matos no Instagram. O Instagram ainda era bem... não era muito usado ainda na época. Mas desde então eu vinha fazendo, assim. E comecei a escrever. Comecei a escrever. Lancei várias músicas. Apaguei praticamente... não, apaguei todas. Tem algumas que estão em alguns canais. Clipes, sim, músicas. Mas... eu apaguei quando eu fiquei grávida. Deu aquela revolta. Deu uma paranoia bem doida, psicológica, assim. Eu desisti de tudo, enfim, apaguei. Me arrependo um pouco, sim, com certeza. Mas é isso, passou. E... teve Dulce, há pouco tempo, que eu acabei de explicar mais ou menos. Tá no meu canal, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no...
então já passa o canal, qual que
é? O canal é Mami Lolita. Lolita é com Y. Mami é normal. E o Instagram também, o Spotify também, como todas as plataformas. É Mami Lolita. E agora eu tenho uma música pra lançar, que é Bota Fé na Caminhada, que é de tudo isso que eu passei, né? Da gravidez pra cá, ou tem coisas, tem alguns pontos da música que só quem me conhece faz tempo vai saber, uhum, que é de muito tempo atrás. E é por isso que é esse nome, é Bota Fé na Caminhada, que é pra não desistir, que é pra vai pra frente.
E quando que você vai lançar?
Dia 11 do 3 agora.
Nas plataformas.
Isso.
Agora, né? Nossa, YouTube, nossa, então assim, notícia quentinha.
Sim.
Dia 11 de março.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.